Sabemos que às vezes nós ficamos presas em uma receita e não ousamos mudar em nada. Com medo que não fique legal, que não fique da mesma forma que a gente visualizou. Esse podcast, ele tem o objetivo de te empoderar e ousar nas suas peças artesanais com mais segurança e mais criatividade.
Para isso, nós convidamos o Urian Carneiro, que é um artesão responsável pelo perfil lá no Instagram, @UrianCarneiro. Ele é apaixonado por todos os tipos de artes manuais desde 1984. Olha, eu nasci em 1988 e ele já era do ramo artesanal lá em 1984, gente. Ele gosta de se aventurar no crochê, no tricô, no macramê, no bordado russo, meu Deus do céu, no crochê tunisiano, crochê peruano e também jardinagem. Enfim, tudo que envolve o universo do feito à mão. O seu perfil profissional nasceu em 2017, o perfil profissional lá no Instagram, quando após muitos anos desenvolvendo artesanato diverso, por hobby, por enquanto, resolveu se profissionalizar como criador de conteúdo para as redes sociais. Então, ele está sempre focando no fortalecimento da sua comunidade. Que história sensacional! Bem-vindo, Urian Carneiro, para o podcast da Vivendo da Nossa Arte.
Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aí de estar participando com vocês e para mim é uma honra.
Muito bom. E conta para. Eu já falei do seu Instagram aqui. Você tem alguma outra rede social que esteja querendo divulgar aqui no podcast da Vivendo a Nossa Arte? Tem algum canal?
Eu tinha
Conta para
também o canal
gente.
do YouTube, né? Mas é o mesmo arroba ali, Urian Carneiro, bem fácil de me encontrar por lá também.
Muito bom, muito bom. Então sigam o Urian Carneiro para muitas e muitas dicas, né, ali sobre criatividade, sobre esse universo do feito à mão, principalmente nos fios.
Ah, é
Bom,
sensacional, né? O perfil dele. Tava dando uma olhada aqui. Agora que tá chegando outono, quem não gosta de uma meinha feita à mão, né? E aí ele coloca aqui as meias com as plantas. Eu adorei, assim, achei bem legal essa junção do fio mesmo, do feito à mão com a jardinagem, porque a jardinagem também, né, ela é feita à mão. Então achei sensacional. Então dá uma olhada lá no perfil dele, siga ele, porque é bem inspirador o perfil, né?
nossa, sensacional, eu amei, achei assim um show de criatividade, de elegância, eu achei tudo de bom, arrasou. Urian, a gente sempre começa nosso podcast, não sei se você chegou a ouvir algum podcast de alguma convidada e já pegou algum spoiler. Você chegou a...
Sim, ouvi alguns já.
Ah, então você já sabe que a gente faz umas perguntinhas surpresas para o nosso convidado.
Mas assim que é bom, né?
É mesmo, assim que é bom, porque a gente vai criando intimidade também conhecendo outros Urians aí, né? Falando nisso, você assiste série, você assiste filme, como que é para você esse mundo?
Eu gosto bastante de assistir assim enquanto eu estou tecendo, quando não é uma gravação, né? Quando é aquele momento mais de lazer mesmo, que a gente que é artesão profissional tem que saber equilibrar isso também, né? Ter o artesanato do momento de trabalho e ter o artesanato do momento de lazer também, para não perder aquele carinho mesmo, né? Pela manualidade. E daí,
É
nesses
verdade.
momentos, assim, eu gosto de estar assistindo alguma série, algum filme, assim, eu acho que complementa, né?
E tem algum favorito aí? Um filme, uma série favorita?
Ah, sempre tem, né? Eu acho que assim, e acredito que as favoritas são sempre as que estão no momento, né? Eu acabei de concluir a última temporada de Outlander, né? E tem tudo a ver com as manualidades, porque é uma série que apresenta também bastante peças artesanais lá da época, e é muito gostosa. Eu até é engraçado, porque é uma série que eu comecei a assistir há um tempo atrás e eu não gostei. E todo mundo falava muito dela, e eu fiquei curioso, eu falei, não, vou dar uma segunda chance, vamos esforçar. E aí eu voltei a assistir novamente e engajei bem ali, agora maratonei e terminei agora ontem, na verdade.
Que legal, muito bom.
E conta pra gente, Urian, signo e ascendente.
Vamos lá, meu signo é Virgem e meu ascendente em Capricórnio.
Virginianos!
Bem virginiano.
Virginia, toca aqui!
É o match perfeito, né, para o artesanato, não é?
Sim. Não, e daí para complementar, a minha lua é em peixes, né? Que é bem o
Nossa!
lado espiritual e da criatividade, vem do peixes, que tem tudo a ver com isso, né? Com a criatividade, com
Muito!
explorar esse universo, né?
Pois é, hoje eu estou em minoria, porque eu sou leonina e assim, eu estou grávida, Uria, e aí minha filha
Sim.
provavelmente vai ser virginiana também.
Graças a
Ah, Deus
Deus,
abençoe.
agradeça todo santo dia por isso.
Será que eu vou pagar todos os meus pecados com isso, né? Porque, afinal de contas, eu não sou nem um pouco organizada, com fios, essas coisas. Eu estou vendo os fios aqui do lado do computador, falo, pai amado. E aí vai ser bom, né? Porque, afinal de contas, vai ter uma pessoa organizadinha aqui em casa. Vai ser legal.
Vai ser maravilhoso.
Tudo é equilíbrio, né?
Equilíbrio, exato. Mas muito legal que é o aluno em peixes, porque realmente dá essa. Putz, eu acredito muito nisso. Então,
Eu também.
dá esse lugar pro sentimento, para a espiritualidade, que às vezes é muito perdido, está muito perdido no dia a dia, né? Igual as
Sim.
humanidades, que a gente vai conversar mais para frente sobre isso. Mas o que que você tem no seu bolso, tirando o celular, ou no seu bolso, ou na sua bolsa, nessa ecobag que você anda aí no seu dia a dia? Tem alguma coisa que está na sua mão, que não é o celular, que é outra coisa?
Sempre, eu uso muito bolsa, né? Sempre tem uma bolsa grande comigo e tem muitas coisas, mas uma coisa que sempre está comigo é um projetinho. Alguma peça em andamento ali, que eu, toda oportunidade que eu tenho, assim, de dar aquela parada, uma espera de médico, fila de banco, enfim, qualquer oportunidade que você precisa ficar parado esperando, eu estou com o projetinho ali na mão tecendo alguma coisa. Ultimamente tem sido meias, né? Que são projetos que, inclusive, são muito práticos de levar na bolsa.
Ai, que legal, muito bom.
E conta pra gente, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
Puxa, algo pela primeira vez. Eu acho que não faz muito tempo, porque eu busco aprender sempre técnicas novas, explorar materiais novos e tá me aventurando, né? Vocês viram na minha apresentação, eu já falei, né? Que eu faço diversas técnicas, porque isso faz meio que parte do meu estilo. Eu tô sempre buscando aprender algo novo. Então, tô tentando lembrar a minha última técnica que eu tenho estudado. Talvez até tenha sido as meias, assim, que apesar de eu já ter feito bastante meias, eu estou recentemente nesse mundo das meias de tricô. Eu comecei agora no final do ano passado, então tem aí uns, no máximo, 6 meses, vamos jogar. Eu diria que essa foi a última vez que eu aprendi uma coisa nova.
Legal, legal, porque
E
muito
eu sou bem
bom.
virginiano, assim, quando eu pego uma coisa para aprender, eu vou a fundo, sabe? Eu estudo, eu
Sei
busco.
bem.
Eu gosto assim.
Que legal. Eu tô nesse mundo, né, de maternidade, a gente faz muito tempo. Muita coisa artesanal também, né?
Nossa.
E muita, né? Muito. E assim, o que tem de coisa, de fios, diferente. Você falou do. Eu não conheci o crochê peruano. Eu
Ai,
conheci,
muito legal.
é muito legal, né? Aí eu só conheci agora, faz uns 2, 3 meses, por conta da maternidade, que tem algumas coisas de maternidade de fios que é feito no crochê peruano, né? E tem bastante no tunisiano também, nem se fale, que tá super em alta. Então, é muito legal, né? Muito legal você ter essa possibilidade, essa diversidade de fazer com os fios diversas técnicas, né? O artesanato é maravilhoso. Falando nisso, como que foi a sua vinda para o ramo artesanal? Você começou desde novo a fazer artesanato pelo jeito, hein?
Sim, ali na minha apresentação eu coloquei, né, desde 1984, que é o ano que eu nasci. Mas
Ah, que demais!
é meio que uma brincadeira, porque desde criança eu faço artesanato, né? Eu aprendi quando era criança com a minha mãe. Acredito que muita gente aprendeu assim também. Mas nós somos uma família de 3 irmãos, né? E nós três somos muito ativos, éramos muito bagunceiros na época, né? Então a mãe resolveu ensinar alguma coisa para ver se acalmava os ânimos da casa, né? E ela ensinou a gente por primeiro o tricotin, que hoje a gente conhece como, hoje a gente conhece como
Ah,
tricotin.
legal.
Na época a gente conhecia como rabo de rato, né? E aquele terzinho pequenininho de preguinhos, assim, sabe? Bem, bem rústico mesmo. E a gente teceu quilômetros de tricotin com os fios dela. E daí com o tempo ela foi aprimorando, ensinou o tricô, depois ensinou o crochê. E eu sempre tive muito envolvido, assim, com feito à mão, né? Até coisas de madeira, assim, e que daí vem esse lado da jardinagem também, eu gosto muito, sabe? E então eu aprendi desde criança lá, e os meus irmãos também, né? E a gente trouxe isso, né, para nossa rotina da vida mesmo. Meu irmão mesmo, ele é mecânico, e
Que
de uma certa
legal.
maneira isso também é um artesanato, né? É uma manualidade, vamos pensar assim. E a minha irmã trabalha com gastronomia, então também é uma
Nossa,
manualidade, né?
que legal.
É.
Sensacional. Que legal que na sua família teve esse movimento mesmo do feito à mão, porque olha que engraçado. Hoje eu estava vendo uma entrevista de um psiquiatra por conta do que aconteceu ontem, né, daquela tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina, né, em Blumenau, né, com a questão das crianças. Nossa, enfim. E aí que o psiquiatra estava falando sobre o quanto é importante, principalmente na primeira infância, ter esse contato com o manual. Porque se perdeu no meio do caminho, né, desses anos aqui, esse contato. Hoje é muita tela, né, muita tela, assim,
Eletrônico.
sem julgar os pais que dão tela, porque às vezes realmente pode ser necessário, mas assim, é muita, assim, ultrapassou, né, a noção mesmo que as crianças precisam da manualidade, as crianças precisam aprender, né, o imperfeito, a errar uma peça. E ele estava dando exemplo exatamente sobre o feito à mão. O quanto que se perdeu nessa infância aqui, né, nessa juventude, na juventude aqui que está acontecendo agora, o quanto isso se perdeu. E olha que legal, né? Você trazer que a sua família trouxe essa inspiração para não só para você, mas para os seus irmãos. E que isso tornou o adulto que você é hoje, né? Olha aqui, eu acho
Total,
sensacional isso.
total. Isso daí é muito claro assim para mim que mudou muito, que faz muita parte da minha história, né? Minha e da minha família mesmo. E eu tento levar isso adiante com as outras gerações, né? Os meus sobrinhos, todos eles assim, quando eu tenho oportunidade eu ensino alguma coisinha, eu incentivo, né? E é surpreendente assim a facilidade que eles têm em aprender e desenvolver muito rápido assim o processo criativo deles. Minha sobrinha ao mês passado ela começou brincando assim recortando um papel aqui em casa e quando eu vi ela já estava desenvolvendo pecinhas e fazendo miniaturas de livrinhos, miniaturas de giz de cera, sabe? O
Ah, que
desenvolvimento, a
legal.
evolução deles assim é muito rápida e isso é ótimo, por isso que precisa ser incentivado, né? Porque daí depois isso reflete lá na vida adulta deles, né? Eu sou prova disso.
Com certeza, muito emocionante saber disso, assim, né? O quando o Isso é fato, né? Comprovado que nós somos muito a nossa infância. Então, muito legal mesmo saber isso e que honra ter uma mãe assim que passou esses ensinamentos para vocês. Muito legal
Nossa, a
mesmo.
minha mãe é muito maravilhosa. Eu sou suspeito em falar, mas usando de testemunho alheio, tem todo mundo que conhece ela se apaixona por ela, né? Então, de vez em quando ela concorda em aparecer nos meus stories, eu mostro um pouquinho e cada vez que ela aparece é um sucesso, porque todo mundo se apaixona por ela.
Ah, que sensacional, que
Ela é maravilhosa.
sensacional. É muito lindo, né? Quando uma pessoa tão importante da nossa vida contribui para as nossas escolhas de carreira e faz de quem nós somos hoje, né? Tem a sua somatória ali com
E inclusive ela atua muito ainda na minha vida como artesão, porque ela tá todo dia aqui em casa me visitando, também a gente mora bem pertinho. E aí, eu mostro as minhas peças em desenvolvimento. Ela fala: Não, filho, e se você fizesse assim? Daí eu falo: Olha, que ideia legal, sabe? Então a gente tem essa troca que é muito gostosa até hoje, na verdade.
Nossa, lindo demais. E assim, né? Falando em projetos que você faz, peças, conta pra gente. Você tem um processo criativo seu? Como que funciona esse processo criativo? Eu tenho meu processo criativo, eu entendo assim como que faz para eu ficar, para salvar aqueles dias, sabe? Eu falo, meu Deus do céu, eu não estou com criatividade, eu preciso trabalhar meu processo criativo, eu sou aquela que eu preciso ver coisas muito loucas. Então, assistir coisas fictícias, buscar referências totalmente fora do ramo artesanal, coisas bizarras, ver coisas bizarras para transformar meu processo criativo. Você, como que funciona Legal. O seu processo criativo? Você poderia dar algumas dicas?
Com certeza. Esse é um assunto que eu adoro falar. Eu já fiz várias lives lá no meu Instagram também falando sobre esse assunto, que é um tema que eu gosto muito. Eu acho que até pela diversidade de assuntos que eu trato no meu perfil, né, de técnicas também, esse é um assunto que me chama muita atenção. Porque, para mim, o meu processo criativo, ele, por ser virginiano, é meio metódico. E aí depende da técnica que eu vou trabalhar. Por exemplo, quando eu faço amigurumis, que são os bichinhos de crochê, eu gosto de primeiro desenhar ele. Então, eu pego um papel ou no tablet, né? Faço um desenho, daí experimento cores, replico o desenho várias vezes e escolho paletas de cores diferentes. É bem... remete muito ao lúdico, né? Aquela coisa da infância mesmo, da brincadeira do lápis, e lápis de cores, giz, enfim. Bem uma brincadeira mesmo. E aí faço vários desenhos, daí pronto. Cheguei no desenho do tamanho que eu queria, nos formatos e nas cores. Aí sim que eu vou lá para a linha e agulha. Experimentar, e daí testando, coloca mais pontos, coloca menos pontos, e a peça vai ganhando sua forma, né? E aí outras peças diferentes, por exemplo, vamos pensar numa bolsa, né? Uma bolsa de crochê. Eu já gosto de primeiro visualizar ela, até faço um esboço, sim, mas já não tem tanto essa parte tão lúdica, né, do processo, mas gosto de fazer um desenho, assim, um esboço. E aí eu gosto de visualizar essa peça e escrever a receita primeiro. Até a minha amiga Laura, ela brinca comigo, ela fala, como é que você consegue fazer isso? Fala, não sei, para algumas peças dá muito certo. Eu escrevo a receita, o passo a passo mesmo, sabe? E aí eu vou testando. Daí sim vou para a linha e agulha. Eu vou testando, experimentando e vendo se aquele cálculo de quantidade de pontos e etc., né, bate com aquilo que eu tinha imaginado. E outras peças, por exemplo, um xale, vamos supor, de crochê ou enfim, da técnica que for. Esses eu já gosto de pegar agulha, fio e ir tecendo. Daí experimentando pontos diferentes. Então é bem diverso, assim como as minhas técnicas. O processo criativo também é bem diverso.
Nossa, bem massa mesmo, porque às vezes a pessoa, ela se prende até no processo criativo, né? Tipo, se limita de ter novos processos criativos. Como assim? Eu já aconteceu isso comigo, assim, de... Cara, às vezes eu tô muito cansada e aí eu tenho uma ideia. E aí, nessa ideia, estando muito cansada, eu falo, eu me limito para descansar e aí eu deixo essa ideia de lado. Porque eu falo assim, nossa, estou muito cansada, essa ideia não é boa. Por que não? Porque mesmo cansada eu não posso ter uma ideia boa, né? Tipo, eu tenho que estar só descansada, porque as pessoas falam, tem que descansar, não sei o quê. Pode ser diferente, né? O processo criativo vem em qualquer momento, num sonho, numa discussão, sei lá, em qualquer momento pode vir, né?
Literalmente, em qualquer momento. Por isso que é sempre bom ter de algum lugar, alguma maneira de anotar pelo menos a ideia. Aconteceu essa semana para mim, por exemplo, eu estava indo dormir, já estava bem tarde, e eu deitei na cama e eu lembrei, falei, esse mês que vem eu vou ter que fazer um curso presencial, e aí que peça que eu vou fazer, e daí comecei a não deveria fazer isso antes de dormir, talvez, porque daí a cabeça acelerada, né? Mas às vezes acontece. E aí, nesse momento, comecei a desenvolver a ideia. Eu falei, vai ser uma meia, a inspiração vai ser na tal plantinha, então eu vou dar tais cores. E aí fui tendo, assim, insights de coisas para montar esse curso. E eu falei, não posso perder essas informações. Se eu dormir amanhã, eu já não vou lembrar. Peguei ali o papelzinho, a caneta, e anotei em tópicos, e ali nasceu uma peça de curso, sabe? Então, é literalmente em qualquer momento mesmo.
Né? E a gente não pode se limitar, não, porque acontece isso. Você falou aí, né, do seu exemplo, você poderia muito bem falar assim, eu tô cansado, vou dormir, e amanhã esquecer, né? Pelo menos comigo isso já aconteceu, isso inúmeras vezes. Com de certeza. eu me limitar e falar assim, putz, eu não lembro mais a ideia, e agora? Agora ferrou, não
É,
tem
super acontece.
é complicado. E assim, Uriah, tem muitas artesãs, a gente trabalha na parte do empreendedorismo no ramo artesanal e a gente escuta muito essa queixa, e a gente vê muito essa queixa de artesãs que ficam presas às receitas e ficam inseguras em fazer assim, adaptações próprias, de ousar. É, você já teve isso? E assim, você tem alguma dica para a artesã ela se sentir mais segura? Porque assim, no mesmo momento que ela se sente insegura, tem um outro lado que ela quer fazer algo que é a cara dela, ela quer fazer algo que realmente consiga traduzir o que ela é, o que o ateliê é, mas tem esse receio do que os outros vão falar, tem esse receio de não ficar tão bonito, né? Na cabeça dela tem o bonito e o feio. Já rolou isso com você?
Já assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com artesanato, eu tinha esse medo, essa limitação, né, de ousar. Então, por exemplo, eu pegava uma receita de algum artesão para tecer uma peça, eu olhava lá o código da cor. Ah, é o amarelo 9025. Eu ia lá no armarinho e tinha que ter aquele amarelo 9025. Ah, não, daí o pessoal falava, não tem esse, mas tem aquele
Sim.
outro, que é só um pouquinho mais claro. Eu falava, não pode ser esse. Vou encomendar de fora, sabe? Uma coisa assim,
Sim.
totalmente limitante, né? E não
Por
precisa ser assim.
claro que tem um pezinho ali
No verde.
no virgem, né?
Sim.
Mas até os virginianos conseguem mudar isso.
É, eu sou a prova disso, né? Que com o tempo eu comecei a entender que, e isso é uma coisa que eu acredito muito, assim, que pelo menos. Não vou dizer nem pelo menos, todas as pessoas que trabalham com artesanato, vou até ousar falar isso, eu acredito que todas as pessoas que trabalham com artesanato gostam de explorar a sua criatividade. E algumas pessoas não entendem que, mesmo que você esteja executando a receita de uma outra pessoa, de um outro artesão ou artesã, você também está sendo criativo nas pequenas mudanças. A gente, por ser brasileiro, a gente já nasce criativo, né? A gente é uma condição para vir para a terra como brasileiro, a pessoa tem que ser criativa, né? Então, não existe isso da pessoa dizer, ah, eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. Tem sim, é só começar a explorar, se aventurar, começa com coisas pequenas. Então, como esse exemplo, né, do amigurumi que eu falei, não tem o amarelo 9025, pega o 9024, vai tranquilo que vai dar certo a receita. Ah, não tem o fio de algodão da mar, né, dessa especificação. Experimenta com acrílico, experimenta com outra coisa, né? Abre a mente, que sempre surgem coisas legais assim. Isso também é uma coisa que eu explorei lá quando eu trabalhava com as encomendas. Eu mostrava, eu comecei com encomendas de amigurumis, né? Então eu mostrava assim para o meu público, amigurumis diferentes. Quando muitas pessoas usavam só algodão, eu comecei a experimentar o acrílico. Se o balão, por exemplo, que é um fio misto, né, de acrílico e algodão, e aí as pessoas diziam, falavam, nossa, mas que diferente, por que o teu amigurumi é diferente? Falava, estou experimentando um fio diferente, né, e as pessoas falavam, mas não tem que ser aquele fio de algodão? Não tem que nada, né. Até tem umas amigas minhas que falam assim, não vai bater a polícia do amigurumi na tua casa para ver se você está usando o fio
Ai,
certo,
a gente fala isso também. Não tem um
né,
código penal,
não tem que
gente.
né? Vamos desvencilhar dessa regra, não tem regra. Experimenta, né? Faz um amigurumi com fio peludinho, fica super legal, né? Dá para abrir a mente assim, fazer, imaginar mil possibilidades. No ano passado eu lancei um curso de um xale, que eu fiz a peça original com o xale com o fio Elis, que é um fio belíssimo, né, da Pinguim, e foi o maior sucesso assim que eu lancei. E aí eu comecei a replicar ele em outros fios, né? Fio de algodão, fio misto, fio balão, enfim, diversos fios ali, e as pessoas começaram a falar, nossa, mas que legal, né? Você faz a mesma receita com fios diferentes e se transformam em peças diferentes. E eu falo, gente, é isso. É essa que é a jogada, né? É abrir a mente e entender que não existem regras. E isso é muito gostoso, né? Então, todo mundo tem, sim, a criatividade dentro de si, basta se aventurar, dar o primeiro passo, experimentar coisas diferentes, né?
Com
Total.
certeza, com certeza. E você falou da Fios Pinguins, né? Inclusive, esse podcast também tem a parceria da Fios Pinguins. A gente tem um cupom de desconto lá no site, né? Pinguim.com.br. Aí você pode colocar o podcast VDNA 10 off, que você tem 10% off de desconto aí para realmente
Delícia!
fazer acontecer
Não
com os
é?
fios, né?
Quem não gosta, né?
Quem não gosta,
Ainda mais
gente?
agora com os lançamentos aí do inverno, um fio mais lindo do que o outro, né?
Com certeza.
E tem muita coisa legal, né? Assim, o inverno bomba de fio. E é legal que, assim, não sei se acontece aí na sua cidade. Quantos mil habitantes tem aí?
Aqui é bem pequenininho, assim, juntando as duas cidades que formam divisa uma com a outra, dá 100 mil habitantes, vamos arredondar.
Pequeno, né? E assim,
É.
quando a gente vai em Armaringa, aqui em Piracicaba acontece muito, porque assim, chega a época de fios, de outono, né? E aí a galera vai no Armaringa comprar fio, em 2 semanas o negócio esgota, de tão maluco que
Sim,
é, a galera gosta.
total.
E assim, você pode comprar pelo site que é rapidão também, é pinguim.com.br. A gente já comprou já coisas, fios, enfim, várias coisas pela Fios Pinguins pelo site, e é muito rápido, pelo menos na nossa região foi muito rápido mesmo.
Sim, o movimento deles é realmente muito ágil, assim. Eu também já mostrei lá nas stories as vezes que eu comprei pelo e-commerce, é muito, muito rápido. Assim, para minha cidade, aqui no sul, leva assim 2 dias no máximo, chega tudo muito
Olá.
bem embalado, com muito carinho, né?
Muito massa, muito
Totalmente.
massa.
E tem alguma linha que vocês. Algumas linhas que são suas preferidinhas?
Ah, eu vou dizer que, como eu já falei aqui algumas vezes, você já deve ter percebido, é o fio balão. Ele é um fio muito eclético, assim, né? Ele é um misto de algodão e acrílico, e ele vai em muitas técnicas, então tem tudo a ver comigo, né? Eu já fiz vestuário com ele, já fiz manta, já fiz xale, já fiz muito amigurumi, né? Então é um fio que é muito. Combina comigo, porque vai em todas as técnicas ali, né?
Super, super. E ele é muito lindo, né?
Sim,
Tem uma
maravilhoso.
cor linda, né? Nossa, o balloon que você fala é o balloon só balloon ou balloon amigo? Que tem
Os
dois,
dois.
né?
É, eu gosto
Os
dos
dois
dois
você
porque a
gosta?
composição é a mesma, né? E uma paleta de cores complementa a outra, então fica uma cartela enorme de disponibilidade de cores, né?
Arrasou, arrasou. Manas que estão nos ouvindo, pega esse descontinho, corre no site da Fios Pinguim. Já pegou várias dicas aqui de criatividade para estar fazendo o seu próprio projeto. Arrasa, se entrega. Urian, a gente está chegando para o final do nosso podcast. Foi muito
Delícia.
legal mesmo, muito bom. E queria saber se você quer deixar alguma mensagem final para as nossas ouvintes.
Eu quero sim. Eu diria assim,
Oba!
a minha mensagem seria no sentido assim, de busquem fazer as manualidades de vocês sempre com afetividade, né? Porque o feito à mão tem muito disso, da nossa energia, do nosso carinho, do nosso amor. Independente se você faz isso para venda ou por hobby. Industrializado, a gente encontra de tudo no mundo, né? Para comprar hoje é tudo muito fácil, é muito barato, é muito rápido. E o diferencial das manualidades, do artesanato, é essa energia que a gente coloca nas nossas peças, né? Essa afetividade. Então, a minha mensagem é essa, né? Continuem fazendo as manualidades de vocês, vamos perpetuar aí o nosso artesanato, né? Ao longo das nossas gerações e sempre com muita afetividade.
Ai, que linda mensagem! Nossa,
Muito.
eu amei conhecer você. Você dá muito match assim com a energia da vivendo da nossa arte,
Adorei
menina.
também.
Muito, 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 muito obrigada por ter aceitado participar do podcast da Vivendo da Nossa Arte. Sua energia é maravilhosa, viu? Tenho certeza que as manas que estão nos ouvindo também sentiu isso. É uma pessoa, apesar de ter Capricórnio por aí, né? É uma pessoa calma, centrada. Muito bom mesmo. Muito obrigada
Obrigado, eu
aí,
amei,
viu?
amei, viu? Muito obrigado.
Obrigada demais e muito sucesso para você, viu?
E
Beijo,
para
viu,
todos
Uriane?
nós. Um beijão, minhas queridas.
Beijo, vamos juntas.